milhões de reais na economia local, com geração de empregos e aumento do turismo. Relatora da proposta, a deputada Simone Marqueto, do PP de São Paulo, argumentou que a cultura country brasileira representa um modo de vida ligado às tradições do interior e ultrapassa o universo dos rodeios. No plenário, o relator foi o deputado Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe.
A cidade é historicamente ligada à cultura do interior, como forte tradição agrícola e pecuária, sendo o rodeio uma parte intrínseca dessa cultura. Mais do que um evento ou uma data do calendário, a cultura country em Jaguariúna é um modo de vida permanente. O estilo country está presente no cotidiano dos moradores, na moda, na culinária e nos empreendimentos locais. E a cidade amplia o seu potencial turístico com rodeios que valorizam a tradição rural e o estilo sertanejo moderno.
O projeto que confere ao município de Jaguariúna, no interior de São Paulo, o título de capital nacional do country, seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Resumo TMC. Transformou, marcou, contamos. O que foi, o que é, o que será. Quem escuta sabe.
Quem escuta sabe. Agora 10 horas mais 4 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Alexia Marília e tá começando agora o nosso resumo TMC. Nessa sexta-feira, dia 22 de maio, né? A gente segue aqui com um noticiário bem leve, bem informativo para você que sintoniza na nossa programação, no seu dial em São Paulo e Brasília, é o 100.1, no Rio de Janeiro 101.3, em Curitiba no 100.3, BH 88.7 e também em Recife no 92.7. A gente segue aqui até a meia-noite com um programa bem informativo com as principais notícias do dia, do mundo da política, da música, da cultura, do entretenimento e, é claro, com a sua participação no nosso Todo Mundo Comenta. Inclusive, tô aqui, ó, com o celular da produção, aos cuidados do Tobias Martins. Canequinha aqui cuidando do celular, inclusive já anota o número do WhatsApp, é o DDD 11 97221 1001, repetindo mais uma vez, DDD 11 97221 1001. Daqui a pouquinho eu revelo aqui o assunto da nossa enquete, então vem comigo que eu vou adorar ter a sua companhia. E vocês já sabem, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Tem, pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Tem, pra você se informar.
Vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o escândalo do filme Dark Horse fez Lula crescer e Flávio Bolsonaro cair nas pesquisas eleitorais. Uma pesquisa do Datafolha, feita entre quarta e quinta-feira, mostra Lula com 47% das intenções de voto no segundo turno, contra 43% de Flávio Bolsonaro. Na semana passada, os dois apareciam empatados, com 45% cada um deles. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 cidades. No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 31%. Antes, a diferença entre os dois era de apenas 3 pontos. O caso ganhou repercussão depois de uma reportagem do Intercept Brasil. A reportagem revelou que Flávio Bolsonaro teria pedido dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar então o filme, né, do seu pai Jair Bolsonaro, filme que chama Dark Horse e conta a vida do ex-presidente. Segundo o Datafolha, 64% dos entrevistados disseram já conhecer o caso. Entre essas pessoas, o mesmo percentual avaliou que Flávio Bolsonaro agiu mal. E o ministro André Mendonça, do STF, determinou nessa sexta-feira que o empresário Daniel Vorcaro volte para a cela especial onde estava preso anteriormente, na sede da Polícia Federal, no Distrito Federal. Com a decisão, Vorcaro deixa a cela comum para onde havia sido transferido nos últimos dias. O ministro atendeu apenas parte do pedido da defesa, que queria substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. Apesar da mudança de cela, André Mendonça manteve a prisão do empresário. Os advogados de Vorcaro alegaram que a cela comum era destinada a presos temporários e não tinha condições adequadas para permanência prolongada. Segundo a defesa, o local apresentava problemas de ventilação, iluminação precária e falta de estrutura mínima. A defesa também afirmou que o empresário estaria exposto a riscos por causa da grande repercussão do caso. A Procuradoria-Geral da República concordou com a volta de Vorcaro para o alojamento especial. Em parecer enviado ao STF, o Ministério Público Federal afirmou que a cela comum não seria adequada para a permanência do empresário, por questões de segurança e pela exposição pública da investigação. E o ministro André Mendonça, a gente continua falando dele, né, do STF, votou nessa sexta-feira para manter a prisão de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. Mendonça é o relator do caso e defendeu a própria decisão que mandou prender o empresário. Depois do voto, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que pediu mais tempo para analisar o processo. Mesmo com a suspensão do julgamento, a prisão de Henrique Vorcaro continua valendo. No dia 14 de maio, ele e outros investigados foram alvo da sexta fase da Operação Compliance Zero, da PF. A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master e uma tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília, banco público ligado ao governo do Distrito Federal. Segundo a PF, Henrique Vorcaro ajudava o filho em ações para intimidar adversários e esconder dinheiro. E a ministra Carmen Lúcia, do STF, votou para derrubar as mudanças feitas pelo Congresso na lei da ficha limpa. Na avaliação da ministra, as alterações aprovadas pelo Senado em setembro de 2025 enfraquecem a proteção ao eleitor e vão contra princípios da Constituição. O julgamento acontece no plenário virtual do STF, onde os ministros apresentam os votos por escrito. A votação vai até o dia 29 de maio e a nova regra aprovada pelo Senado determina que o prazo de 8 anos de inelegibilidade comece a valer a partir da condenação do político. Antes, esse período só começava depois do cumprimento da pena. E na prática, a mudança então reduz, né, o tempo em que políticos condenados ficam proibidos de disputar as eleições. Carmen Lúcia defendeu a volta do texto original da lei da ficha limpa. No voto, a ministra afirmou que as mudanças representam um retrocesso nas regras de combate à corrupção e também de proteção à moralidade pública. E a Suprema Corte da Itália decidiu negar a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli para o Brasil. Com a decisão, Zambelli já deixou o presídio de Rebibbia, localizado ali na Roma. A corte italiana derrubou a decisão anterior da Corte de Apelações, que havia autorizado a extradição da ex-parlamentar no mês de março. O pedido de extradição foi feito pelo STF, que condenou Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invasão de sistema do Conselho Nacional de Justiça, né, dos sistemas ali do CNJ. Em dezembro, o STF também determinou a cassação do mandato da ex-deputada e oficializou o pedido para que ela fosse enviada de volta ao Brasil. 3 dias depois da cassação, Zambelli apresentou uma carta de renúncia à Câmara dos Deputados. A ex-parlamentar foi presa na Itália no dia 29 de julho de 2025 e permanecia detida desde então. Agora são 10 horas, mas mais 12 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
É, sextou na alta por aí também. É, a gente vai chegando aqui no finalzinho da nossa sexta-feira e sempre trazemos aqui no Resumo TMC a previsão do tempo para o dia seguinte, ou seja, mais conhecido como amanhã, sabadão, para você conseguir se programar, ter uma noção se vai fazer frio, se vai chover, se vai colocar aquele guarda-chuva na mochila ou até mesmo aquele casaco. Então vem comigo que eu te explico aqui, região por região. Começando então pelo sul, em Curitiba, o sábado é nublado com chuva de manhã. Portanto, temos aí previsão de chuva, hein? E a noite com nevoeiro. Máxima vai ser de 16 graus e a mínima de 11. É, e do friozinho de Curitiba, no sabadão, a gente vai agora para o sudeste. Em São Paulo, notícia, viu, de chuva. Chove o dia todo, então prepare-se aí, já coloca o guarda-chuva na mochila. Máxima vai ser de 19 graus e a mínima de 14. É, friozinho em Curitiba e São Paulo, e a gente vai agora pro Rio de Janeiro. Então, no sábado, o dia começa com sol, à tarde e à noite as nuvens aparecem e não tem previsão de chuva. Máxima vai ser de 27 graus e a mínima de 17. E ainda no sudeste, vamos agora para Belo Horizonte. Então, no sábado, o sol aparece entre nuvens, também sem previsão de chuva, viu? Máxima de 23 graus e a mínima vai ser de 14. E fechando com chave de ouro aqui a nossa previsão do tempo, a gente vai agora para o centro-oeste, em Brasília. O sábado tem sol e nuvens e sem também previsão de chuva. Máxima de 26 graus e a mínima de 15. É, lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe.
Olha, e o primeiro dia do Fórum Esfera foi marcado pela presença de autoridades e empresários e por declarações a respeito do cenário político nacional. As informações chegam agora com o Rafael Tebas.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também participou aqui do Fórum Esfera, do primeiro dia do evento, que está em sua quinta edição. E ele conversou com a TMC de forma exclusiva, conversou com a nossa reportagem, e nós questionamos sobre a situação envolvendo os combustíveis, por conta, claro, da alta no preço dos combustíveis em meio à guerra no Oriente Médio. Ele afirmou que não haverá desabastecimento. Vamos acompanhar.
O Brasil é um dos países que foram menos impactados. Por quê? Primeiro, porque somos exportadores de óleo, somos quase autossustentáveis na produção de diesel e de gasolina, o nosso etanol ajuda muito, o biodiesel ajuda muito, a nossa matriz é muito consistente, temos muita matéria-prima. Segundo, porque o governo do presidente Lula, de forma rápida, célere, tomou todas as providências para minimizar os impactos dessa guerra na bomba de gasolina para o consumidor brasileiro, para a economia nacional. Tivemos o menor impacto de todos os países do mundo, mas é preocupante. E o presidente Lula levou essa preocupação ao presidente Trump. Eu estava presente, dizendo que a economia do mundo inteiro preocupa-se. Por quê? Porque é necessário que a gente tire o povo da fome, da miséria, que a gente faça a inclusão, desenvolvimento econômico e social.
O segundo dia de evento será marcado também pela presença de pré-candidatos à presidência da República. É o caso de Renan Santos, também de Ronaldo Caiado e Aldo Rebelo. Além disso, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também comparecerá.
E agora a gente vai para Brasília, porque o Ministério das Relações Exteriores convocou diplomata de Israel para dar explicações sobre um vídeo divulgado em que ativistas aparecem amarrados. O nosso repórter Adrian de Almeida explica para a gente essa história.
Um vídeo divulgado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, mostra ativistas com as mãos amarradas e sendo pressionados contra o chão. Após a repercussão do caso, o Itamaraty convocou a chefe da Embaixada de Israel no Brasil, Rasha Tamini, para prestar esclarecimentos. A embarcação estava a caminho da faixa de Gaza para levar recursos e ajudar os moradores locais quando foi interceptada pelo exército israelense. Com isso, mais de 430 pessoas foram levadas pelos agentes, momento em que o ministro publicou um vídeo em uma rede social. Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil condenou a atitude das autoridades israelenses e disse que os ativistas foram tratados de forma degradante e humilhante. O Itamaraty também solicitou que os ativistas sejam liberados imediatamente, incluindo 4 brasileiros que estão entre os detidos. A chefe da embaixada está no cargo desde outubro de 2025 e foi recebida pelo diretor do Departamento de Oriente Médio, embaixador Clélio Cripa, para comentar sobre o vídeo. Países como Espanha, Itália, França e a própria ONU também criticaram o vídeo das agressões.
E olha, a gente vai para Curitiba agora, porque em sabatina na TMC Paraná, a deputada federal e pré-candidata ao Senado, Gleisi Hoffmann, deu declarações sobre a Lava Jato e criticou o senador Sérgio Moro. As informações você confere agora com a Isabela Miranda.
A deputada federal e pré-candidata ao Senado pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, do PT, criticou a atuação de membros da Lava Jato, especialmente do senador e pré-candidato ao governo do estado, Sérgio Moro, do PL, durante entrevista à TMC Paraná. Para Gleisi, a operação foi uma armação.
Claro que as pessoas tentam puxar isso e a gente sempre traz a verdade e vai desmascarando as coisas, vai dizendo o que está acontecendo. E eu acho que isso tem ajudado muito a esclarecer. E muita gente hoje já vê que aquilo foi uma armação. Eu acho que nas campanhas sempre é uma oportunidade a gente ter e de mostrar o que aconteceu. Agora, eles também têm que se explicar sobre muitas coisas, né? O Moro foi ser ministro de um presidente que depois ele também chamou de corrupto, saiu atirando, agora voltou para ser apoiador desse, tá junto nesse conluio do Centrão, nessa questão do Master, estão todos envolvidos, eles não têm moral para fazer qualquer discussão nesse sentido. As figuras mais importantes desse processo da Lava Jato são figuras que vieram para a política.
Gleisi também criticou falas de humor a respeito do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores.
Então, eles fizeram tudo isso porque tinham objetivos políticos. Era melhor ter deixado a toga e vindo debater na política, né? Porque se fossem sérios, não teriam conduzido o processo como conduziram. Então, nunca foi uma questão de combater a corrupção. Sempre foi uma questão de disputa no campo das ideias. Aliás, o que mais o Moro fala por aí é que ele quer combater o PT, combater o Lula. Ele tem um fetiche pelo PT, ele tem um fetiche pelo Lula, ele tem um problema ali de identidade. Se ele é candidato ao governador de estado, tem que ser para defender o Paraná, para ver o desenvolvimento do estado, não para combater um partido.
Em resposta, durante entrevista ao TMC 360, Sérgio Moro disse que, abre aspas, o PT tem fetiche por corrupção, fecha aspas. Após a veiculação da entrevista do pré-candidato Deltan Dallagnol do Novo durante o sabatina na TMC Paraná, a Federação Brasil da Esperança, que é composta pelos partidos PT, PV e PCdoB, divulgou uma nota criticando as respostas dadas pelo ex-parlamentar em relação à sua elegibilidade. Num comunicado, a federação destaca que, abre aspas, ficou assustada com a facilidade de Deltan Dallagnol em mentir tanto e com tamanha desfaçatez. Fecha aspas. A nota reforça que o ex-procurador, abre aspas novamente, mostrou um documento que apenas dizia que ele prestou contas e não tem multas em atraso. Depois de 2 decisões do STF derrubando a censura judicial que Deltan tentou impor a jornalistas do estado, a mentira da candidatura dele não se sustenta mais. Fecha aspas, completa o comunicado.
É, e você já jogou aquele jogo Pac-Man, sabe? Aquele personagem redondinho. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Agora, 10 horas, mais 20 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Menstruar, gestar, parir, amamentar. Isso não é debate, é fato. Isso não é discurso. Isso é biologia vivida no corpo, sentida na pele. E o sexo não muda quando alguém se diz mulher. Você pode até discordar, mas não pode apagar a realidade. Eu sou Lu Bonato. Não vamos deixar que decidam por nós, mulheres de verdade, o que só nós sentimos. Venha ocupar o seu espaço, porque juntas podemos.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica,
olá, aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Desde cedo, entendi a importância de fazer política perto das pessoas. Para ouvir as mais diversas regiões de Curitiba, criamos a Assembleia dos Bairros. Para ouvir e interagir com os 399 municípios do estado, criamos a Assembleia Itinerante. Onde houver Paraná, eu estarei na linha de frente, lutando e defendendo. Aqui e em Brasília, filie-se ao Republicanos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Diz aí, conta aí, sua voz traz pra nós. Se é sim, se é não, diz aí a sua opinião.
É isso aí, diz aí a sua opinião. Agora 10 horas mais 23 minutos. Vamos pro nosso quadro, aquele momento tete a tete com você, nosso ouvinte, nosso telespectador. É o Todo Mundo Comenta, aquele momento que a gente faz aquela interação. Inclusive, já vai anotando aí o número do WhatsApp. É o DDD 11 97221 1001. Repetindo mais uma vez, DDD 11 97221 1001. Lembrando também que você também pode acompanhar a nossa transmissão no YouTube, youtube.com/TMCNewsBR. E também não se esqueça, tem as nossas redes sociais, Instagram e TikTok, @TMCNewsBR. E para você que é fã de esporte também, TMC Esporte, além também do nosso site, né, tmc.com.br. Ou seja, uma programação 360 para você na palma da sua mão. Bom, vamos pro nosso assunto aqui da enquete. Conhece aquele jogo, Pac-Man? É, jogo nostálgico, né? E ele comemora nessa sexta-feira 46 anos como um dos maiores sucessos do mundo. O jogo marcou a vida e a infância de muitos fãs de videogames. E esse título é um sucesso no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Desde os anos, né, ali de 1980 até hoje, tem gente que joga o famoso Pac-Man. O game esteve presente em fliperamas, né, lan houses, consoles, celulares. Porém, esse sucesso ultrapassa as telas e se consolida como um universo que passa de geração em geração por meio de produtos, brinquedos e até filmes, né? É a origem, falando um pouquinho da origem do jogo, trazendo essa curiosidade para nós aqui. Pac-Man foi lançado em 1980 no Japão para fliperamas, né? É, muita gente deve ter jogado o jogo, inclusive pela primeira vez, no fliperama. O nome original do jogo era Pac-Man, na verdade, em referência à expressão Paku Paku Taberu, em japonês, que significa o barulho de comer com a boca. Já dá um spoiler aí do que é o jogo, né? Aquele personagem que fica assim, né? Comendo com a boquinha ali, o fantasma, né? As bolinhas também. Na verdade, ele tem que fugir dos fantasmas, né? Pra conseguir comer, então, aquelas bolinhas, né? E o nome do game mudou quando chegou aos Estados Unidos, já que a expressão, né, Puck, significa vomitar em inglês, por isso que acabou virando Pac-Man. Né, o criador do jogo encontrou a inspiração para o personagem principal do jogo, né, ao comer uma pizza. Olha que curioso, ele estava ali comendo a pizza dele, o Toru Iwatani, né, que é o criador do jogo, e aí acabou dando ali um brainstorming nele, que ele acabou criando esse jogo, né? A empresa Bandai Namco foi responsável pelo desenvolvimento, e com isso o Pac-Man se tornou aí um sucesso mundial e inovou o mundo dos videogames. E eu pergunto para você, né, nosso ouvinte, nosso telespectador, Qual que é o seu jogo antigo favorito? Aqueles que você jogava quando jovenzinho, que te traz aquele sentimento de nostalgia. Eu, por exemplo, sou muito fã, né? Pra quem me conhece sabe que eu adoro Super Mario. O Pac-Man também foi um que eu joguei bastante. Não em fliperama também, mas mais no computador também ali, trazendo uma versão um pouquinho mais atualizada. Eu gosto muito de videogames, pra mim, aí acaba ocupando a primeira posição o Super Mario, mas eu quero saber de você, você que nos ouve aí no seu dial, né, São Paulo, Brasília no 100.1, no Rio de Janeiro no 101.3, Curitiba 100.3 e BH 88.7, conta pra mim, manda sua mensagem aí, DDD 11 97221-1001, qual o seu jogo antigo favorito?
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o voz que é São Paulo.
97221-1097. 221-1097. 221-1097. A gente quer ouvir você.
97221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta sabe.
Agora 10 horas mais 27 minutos, a gente muda de assunto, porque durante entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, o presidente Lula demonstrou preocupação com o uso da inteligência artificial nas eleições de 2026 e voltou a defender a redução da jornada de trabalho no modelo, né, ali falando do modelo da escala 6x1. O Francisco Neto traz os detalhes pra gente diretamente de Brasília.
Lula afirmou que o governo deve barrar medidas que ampliem o uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais de 2026. O presidente também defendeu regras mais rígidas para plataformas digitais e punições mais duras para crimes cometidos na internet. Já sobre a escala 6x1, Lula afirmou que defende a redução imediata da jornada de 44 para 40 horas semanais e fará uma reunião com o presidente da Câmara na próxima segunda-feira. Durante a entrevista, Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou preocupação com o avanço da inteligência artificial nas eleições. Segundo Lula, o governo pretende vetar trechos aprovados pelo Congresso que incentive o uso da tecnologia nas campanhas eleitorais. O presidente também defendeu regras mais rígidas para plataformas digitais e disse que as mudanças dependem da aprovação e de projetos no Congresso Nacional.
Agora as bancadas aprovaram uma coisa que vai fomentar o uso de robô na eleição. Eu certamente vetarei. Primeiro vou trabalhar para o Senado não aprovar. E depois eu vetarei. Porque se a gente não tratar as coisas com seriedade, a gente tem uma geração que a gente não tem controle.
Lula também voltou a defender a PEC da Segurança Pública e afirmou que se o texto for aprovado, o governo pode criar o Ministério em até 15 dias, além de ampliar investimentos e construir novos presídios de segurança máxima. E por fim, sobre a proposta da escala 6x1, Lula afirmou que deve discutir o texto na próxima semana com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o ministro do Trabalho, além de defender a redução imediata da jornada de 44 para 40 horas semanais.
E aí a redução é a seguinte, nós defendemos que a redução seja de uma vez, de 44 para 40, sabe, fim de papo, sem reduzir salário. Obviamente que nós não temos força para aprovar tudo que a gente quer, não temos força, então tem que negociar. Só para você saber, eu segunda-feira tenho uma reunião com o presidente da Câmara, com o ministro do Trabalho, para a gente discutir como é que a gente pode,
essa sabe, negociação.
Não dá para aceitar ficar 4 anos, sabe, para fazer meia hora por ano, uma hora por ano. Claro. Aí é brincar de fazer redução.
Lógico.
É. Sabe, então é o seguinte, tá o projeto de lei, vota contra quem quiser, sabe, mas vamos mostrar pro povo quem é quem nesse país.
O texto da aprovação ainda está em discussão no Congresso Nacional. A expectativa é que as negociações avancem até o fim da próxima semana.
E agora nós vamos para o Rio de Janeiro, porque a Polícia Civil realizou nessa sexta-feira mais uma fase da Operação Contenção no Complexo do Lins, localizado ali na zona norte do Rio. 10 pessoas foram presas, entre elas suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em golpes bancários. A ação também atingiu o tráfico de drogas da região, resultou na descoberta de um laboratório de entorpecentes e de uma estrutura usada para mineração de criptomoedas. Quem tem os detalhes é a repórter Luísa Rodrigues.
criminosos que atuam no complexo do Lins, na zona norte do Rio, monitoravam em tempo real a movimentação das forças de segurança e avisavam outros traficantes por meio de grupos sobre deslocamento das viaturas e aeronaves policiais. O grupo foi alvo de uma ação na manhã desta sexta-feira. Ao todo, 10 pessoas foram presas durante mais uma fase da Operação Contenção. Entre os presos está Tainá Souza, apontada pela polícia como responsável por movimentar parte dos valores obtidos com as fraudes. O delegado Rodrigo Alves explica como funcionava o esquema criminoso.
A prática criminosa consistia em entrar em contato previamente com a pretensa vítima e, através desse primeiro contato, informar, fazer uma falsa informação de que a conta dela estava sofrendo uma vulnerabilidade. Através desse primeiro contato, eles forneciam um número telefônico específico para resolver esse problema. A vítima, acreditando que essa ação dela iria aumentar a segurança de sua conta, entrava em contato com essa suposta central de relacionamento do banco, e através desse contato eles conseguiam obter informações específicas.
A operação também abriu caminho para o avanço das investigações da Draco contra o tráfico de drogas no complexo do Lins. Entre os presos estavam Arlon Vieira Ricardo, capturado dentro de casa no início da manhã, e outros 2 homens presos em flagrante por envolvimento com o tráfico. Entre os principais alvos da operação estava Fabrício Cobos de Oliveira, conhecido como Bitão, apontado como gerente do tráfico na região. Ele foi baleado na perna e foi socorrido e internado sob custódia no Hospital Salgado Filho. Os agentes também encontraram um laboratório para produção e distribuição de drogas e uma fazenda de mineração de criptomoedas. Pelo menos 30 computadores conectados em linha estavam em prateleiras dentro de um cômodo em um terreno aparentemente abandonado. Segundo a delegada Luciana Fonseca, a suspeita é de que a estrutura fosse utilizada pela organização criminosa para movimentar ou ocultar recursos obtidos com atividades ilegais.
O que elas fazem? Elas processam essas moedas e de forma que elas são remuneradas. Ou seja, eles prestam um serviço para realmente a realização, as logísticas envolvendo a questão do criptoativo. Então, as pessoas que processam elas são remuneradas. No entanto, esse tipo de atuação, ela envolve um maquinário de valor expressivo, assim como a manutenção desses equipamentos envolve valores também consideráveis. Elas necessitam de consumo alto de energia, também ventilação.
O criminoso, conhecido como Mata Rindo, foi um dos alvos da ação. Emanuel dos Santos Carvalho é considerado foragido desde que deixou o presídio durante a saidinha de Dia das Mães e não retornou para o sistema prisional. Ele ainda não foi localizado.
E agora nós vamos para São Paulo, porque depois de ser presa por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, a Deolane Bezerra chegou ao presídio feminino de Tupi Paulista, na região oeste de São Paulo. Ela foi transferida na manhã dessa sexta-feira e quem acompanhou foi a repórter Luísa Mutoni.
A advogada e influenciadora deixou a penitenciária feminina de Santana já nas primeiras horas da manhã, pela porta dos fundos. O trajeto para Tupi Paulista demorou cerca de 7 horas e meia e foi feito de carro. O município fica a mais de 600 quilômetros da capital paulista, quase na divisa com o Mato Grosso do Sul. Deolane Bezerra é apontada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo como figura central no esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa. Os investigadores agora apuram quanto teria sido movimentado pelo grupo. A defesa dela se pronunciou pela primeira vez depois da prisão, negou as acusações e afirmou que já entrou com o pedido para prisão domiciliar da influenciadora. 2 alvos da operação seguem foragidos. Eles são sobrinhos de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, líder do primeiro comando da capital, o PCC. Paloma e Leonardo Sanches Herbas Camacho estão fora do país e já na lista vermelha da Interpol.
Agora 10 horas mais 35 minutos. Vamos agora para o noticiário internacional e diretamente para o Reino Unido, porque o ex-príncipe Andrew Andrew voltou a ser alvo de investigação por suspeita de crime sexual e ligações com Jeffrey Epstein. E também teve a convocação da seleção inglesa para a Copa do Mundo, com algumas ausências que chamaram a atenção. Nossa correspondente, Marina Isidro, tem todas as informações.
Há uns 3 meses, o Andrew foi detido aqui na Inglaterra por suspeita de má conduta em cargo público, de ter compartilhado documentos confidenciais com Jeffrey Epstein, quando ele era enviado especial de negócios no Reino Unido. Mas agora se sabe que a investigação da polícia britânica não é limitada a isso, e que o irmão do rei Charles é suspeito de potenciais crimes sexuais. Então, autoridades seguem investigando a denúncia de uma mulher que teria sido vítima de tráfico sexual trazida para o Reino Unido por Epstein para que Andrew tivesse relações sexuais com ela dentro de uma residência da família real em 2010. E a polícia também pede agora que outras vítimas de Epstein entrem em contato. Andrew perdeu todos os títulos reais, inclusive de príncipe, e hoje as despesas dele de moradia e de segurança são pagas de forma privada pelo rei Charles, que sempre fez questão de dizer que vai colaborar com a polícia no que for preciso. E o que, que pode acontecer daqui para frente? A gente tem que esperar as investigações, que ainda devem durar vários meses, mas a gente está falando de crimes sexuais, ligação com Jeffrey Epstein e que, claro, seguem manchando a reputação da família real, né?
Seguem manchando, seguem sendo muito mais do que uma pedra no sapato, é uma mancha, é isso mesmo que você falou, Marina. Muito, tem mais um assunto, tem mais uma pergunta.
Mas tem mais uma pergunta.
O Felipe já estava aqui assim, ó. Tem.
Que é isso, aliás, a gente comemorou, né? A gente registrou a vitória do Arsenal, a gente esqueceu de registrar a vitória do Aston Villa, né? Que fazia 44 anos, não ganhava um título, e o Aston Villa ganhou a segunda divisão, a Liga Europa, né? Mas enfim, parabéns pro Aston Villa, que é o time do Black Sabbath. Enfim, agora sai a convocação, né? E todo mundo esperando que a taça volte para casa, é isso, Marina?
Sempre esperam, né, Felipe? E o time do Black Sabbath e do Príncipe William.
Verdade, tá? Verdade.
Não, vamos falar de continuar falando de futebol aqui, né? A gente adora. Agorinha há pouco, o técnico Thomas Tuchel divulgou a lista dos convocados para a Copa da Seleção da Inglaterra. A seleção inglesa divulgou um vídeo muito cool, criativo, um estilo gráfico anos 70, música dos Beatles, com os nomes dos convocados. Então, a gente tem assim nomes como do atacante Harry Kane, do Jude Bellingham, estão confirmados. Ausências mais comentadas ali estão a do Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, do Phil Foden, do Manchester City, né? Então, lembrando que a Inglaterra estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, dia 17 de junho, atrás de um título que não vem desde 1966. Há muito tempo, né? Ninguém mais se lembra desse título, foi o único. E essa musiquinha, né? Essa frase, né? Se tá voltando para casa, para mim essa é a parte mais chata. Porque essa música, It's Coming Home, né? Que foi uma música da Euro de anos atrás, vai ficar tocando, né, música chiclete aqui, mas é muito curioso ver a forma como os ingleses torcem para a sua seleção, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso com mais detalhe, mas sim, sempre ficam naquela esperança, né? É um misto de pessimismo com esperança de que vai voltar para casa, a taça vai voltar para casa depois de tantos anos.
E enquanto isso, as meninas brilham, né? As meninas ganharam 2 euros seguidas. A seleção das jogadores de futebol feminino da Inglaterra ganhou, inclusive, a última da Espanha, que era a favorita e tudo mais. A última, a penúltima, não vou me lembrar agora, mas a Espanha, que era a grande favorita. Enfim, estão olhando para o lado errado, né, Marina? Em vez de olhar para os homens, tem que olhar para as mulheres, né?
Não, a seleção feminina da Inglaterra é super campeã. Uhum. Super campeã. Elas sim têm muitos títulos relevantes recentes.
E daqui a pouquinho a gente fala sobre inteligência artificial na coluna Sem Dó, do filósofo Luiz Felipe Pondé. Agora são 10:40.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Proteger nossas mulheres. Mais do que nunca, isso tem que ser prioridade. Primeiro, a Assembleia Legislativa aprovou a criação do Código da Mulher. Agora, aprovamos a primeira Câmara exclusiva para julgar crimes de violência doméstica. Um exemplo que o Paraná dá para todo o país. Um grande passo nessa luta que é de todos os paranaenses. Aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Faça parte do 10. Filie-se ao Republicanos.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou convênios a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
É agora 10 horas mais 43 minutos e eu volto a lembrar você que também tem a opção de você acompanhar a nossa transmissão no YouTube, viu? Vale a pena conferir, assim você consegue ouvir e ver, né? Arroba TMC News BR, que também você acessa no Instagram e no TikTok, é o mesmo arroba, arroba TMC News BR, e tem também outro arroba, que é o de esporte, para você que é fã do noticiário, né? De esporte, arroba TMC Esporte. O nosso site também, você fica sintonizado aí nas informações na palma da sua mão, tmc.com.br. E vamos mudar de assunto aqui, porque em meio ao avanço acelerado da inteligência artificial, uma frase tem se repetido cada vez mais no mercado da tecnologia. Aquela frase, né? O diferencial será o lado humano. Mas afinal, o que essa ideia realmente significa? Na coluna Sem Dó, o filósofo Luiz Felipe Pondé analisa esse discurso e questiona se a expressão não funciona apenas como uma forma de amenizar esse temor da substituição pelas máquinas. Vamos ouvir.
Hoje nós vamos fazer um exercício, um micro exercício, daquilo que em filosofia se chama de filosofia analítica. E é quando você pega uma palavra e você analisa ela, reflete sobre ela. Vê, afinal de contas, o que ela quer dizer. Isso é básico. A expressão "na era da IA nós teremos que ser mais humanos" normalmente é falado em contextos de marketing de IA, de empresas que trabalham ou que fazem, seja o que for, pessoas que palestram sobre IA, ou seja, todo um mercado que gira ao redor da inteligência artificial. E um dos temas sempre é aquele medo de que, afinal de contas, o que que a gente vai fazer, o que que a gente traz, digamos assim, de importante, se a IA é capaz de fazer tanta coisa melhor do que nós. E aí vem a máxima: não, na era da IA a gente vai ter que ser mais humano. Agora eu pergunto, vamos lá, você e eu pensar aqui, o que quer dizer humano? O que é o ser humano? O ser humano é um ser capaz de atos de generosidade e capaz da mais baixa mesquinharia. Ele é capaz de cuidar de pessoas que sofrem e ele é capaz de fazer guerras extremamente mortíferas. O ser humano é capaz de trabalhar duro dia a dia, mas ao mesmo tempo ele é capaz de roubar, fraudar, tirar dinheiro de pessoas vulneráveis, como a gente viu no Brasil no caso da fraude do INSS. O ser humano mente, em política então mente o tempo inteiro. Às vezes o ser humano também diz a verdade, normalmente custa caro quando alguém faz isso. O ser humano é corajoso, muitas vezes é covarde também. Então, o que que alguém quer dizer quando na era da IA o ser humano vai ser mais humano? Supondo que existe alguma outra característica do ser humano além daquelas que eu elenquei aqui rapidamente, e eu as elenquei a partir da história e não inventei coisa nenhuma, e do comportamento do ser humano. Portanto, a frase na era da IA, o ser humano vai ter que ser mais humano, é uma frase que não significa nada. A única função dela é fazer um elogio vazio ao ser humano e dizer para ele, não, você tem características humanas que a IA não terá. A IA não será generosa e não será mesquinha. Ela não salvará vidas e ela não massacrará pessoas. Será que é isso? Mas, no fundo, essa frase é pura enrolação.
É, fica aí o questionamento. Será que seremos, então, substituídos, né, pela inteligência artificial? Bom, o debate é muito amplo. E vamos mudar de assunto agora, porque nos dias 23 e 24 de maio, a Cinemateca Brasileira, localizada aqui na capital paulista, recebe uma edição especial da Feira Sabor Nacional, para celebrar as riquezas da culinária junina e valorizar as tradições gastronômicas brasileiras. Quem deu mais detalhes desse evento, de dar água na boca, ó, já fiquei até aqui salivando, foi o José Roberto Gifone, que é sócio e organizador da feira.
A Feira na Sabor Nacional está comemorando 10 anos de edição agora nesse ano, né? Desde 2016 a gente trabalha com esse evento, que é um evento focado em prestigiar os pequenos produtores da área de gastronomia. É, a gente celebra nesse ano aqui todo esse trabalho que a gente fez já com todos esses produtores que a gente foi garimpando ao longo de muito tempo já, sabe, produtores de queijo, embutidos, vinhos, doces, pães incríveis. Então a gente faz essa curadoria com os pequenos produtores, leva para um espaço legal, que é a Cinemateca Brasileira, né, que é uma delícia, o espaço. E a gente junta todos esses produtores lá com vários restaurantes renomados que tem na cidade, né? É, e a gente, além de restaurantes, tem show de forró, samba, cinema, oficina para criança. Então são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que faz o dia ficar especial. As pessoas vão lá e passam um dia super agradável na Cinemateca Brasileira. É muito legal. É um convite extensivo para todos aí, que todo mundo vai gostar.
É, eu vou puxar a sardinha pro meu amigo Tomás aqui, porque se a gente tá falando de Cinemateca, claro, tem cinema, olha só. Por exemplo, amanhã é ótimo, né? Dia 20 de setembro, não, a gente tem, aliás, Bonnie Clyde, é isso, né? Tô certo? Tô no lugar certo aqui, né? Vai ter exibição de filmes, né? Bonnie Clyde...
Tem exibição de filmes. A programação de filmes, na verdade, fica mais pra Cinemateca. Não vou saber te falar agora.
Ah, sabe que onde é que eu tô? Você me perdoa. Eu tô num evento do ano passado, rapaz. Olha, Nayara, aqui, perdida. Tem filme.
Uma programação especial de filmes que a Cinemateca vai fazer.
Vou abrir aqui.
Com a virada cultural, né? Então faz parte da virada cultural também, que a Cinemateca está lá junto. Mas o legal desse evento, assim, as pessoas estão perguntando muito, como é que está? A previsão do tempo não está muito legal para amanhã. 80% do espaço lá na Cinemateca que a gente usa é coberto, então dá para ir tranquilo, sabe? Dá para levar a família toda, é muita área coberta, então a pessoa pode fazer, almoçar lá, comprar os produtinhos para levar para casa. É muito legal. A gente trabalha muito com os produtores renomados. Então, a gente trabalha com várias áreas. Assim. Então, tem a área de produtores, pequenos produtores, que é onde ficam, por exemplo, produtores de queijos, a Fazenda Atalaia, Capim do Bosque, vários produtores de queijos, embutidos, Salumeria Maia, Jais, vários outros. A gente tem o Cortais, o pão, sabe aquele padeiro, que é um ator lá, que o cara faz o maior sucesso, os pães incríveis. Além desse, Vestra Pane e vários outros. Doces, geleias, muita coisa legal nesse espaço de pequenos produtores. Fora esse espaço de pequenos produtores, nós temos a área de botecaria. Então, imagina vários bares bacanas, como Bar do Luiz Fernandes, Coia, o Garden Bar, a Cervejaria Tarantino, Puro Verde, além de outros que vão estar nesse espaço de bar. Fora isso, ainda mais para complementar a área de restaurantes, né? Que a gente conta com o restaurante Mocotó, o Amazo, o Holly Burger, tem a Carajé, tem mais cervejas, vinhos. Então, é muito legal a diversidade que tem, né? Então, a gente está sempre incentivando essa economia criativa, incentivando esses pequenos produtores, que a gente sabe que muitos deles, né, precisam desses eventos para dar força, né, de divulgação das marcas deles, porque os caras às vezes ficam focados em produzir, né? Então, a gente vai lá para divulgar esse trabalho, que é muito bacana. E o showzinho de forró, quem não gosta nessa época, né?
Opa!
Ô, Mayara e Tomás, tem que falar dessa festa junina, né? Que a junina, nós estamos acompanhando um pouco, tá? É em maio, mas já estamos falando de festa junina. Por quê? Junho já vai ter Copa, né, do Mundo, então a gente está antecipando um pouco e vão estar levando lá várias coisinhas regionais, que nessa edição a gente valoriza a comida raiz, a comida caipira. Então vai ter milho, paçoca, maçã do amor, bolo de fubá, pastelzinho de angu, entre várias outras coisas que nós... Não, é de dar água na boca, não dá nem para ficar falando tudo que tem, gente, porque realmente é muita gente boa fazendo coisa legal nesse país aqui. A gente sabe que tem muito produtor bacana, azeites premiados, sabe? Vários desses produtores que a gente está levando são premiados lá fora, mundialmente, não só aqui no Brasil. Então tem queijos premiados, azeite. Imagina, quando a gente começou há 10 anos atrás, achar um azeite bacana era muito difícil. Hoje em dia eles são premiados lá fora. Então por aí vai, vinhos, cerveja sem álcool, é uma variedade de produtos bem legal. É um programa bom para passar o dia, sabe? Pra curtir lá.
Legal. Não, e no friozinho ainda, comer é a melhor coisa que tem. Nossa, é a melhor coisa que tem. Ó, e a TMC vai cobrir, vai trazer todas as informações aí dessa feira. Que aliás, só deixa daqui o horário, ó. Então é sábado e domingo, a partir aqui, deixa eu ver aqui, das 10 da manhã às 7 da noite no sábado e domingo das 10 da manhã às 6 da tarde. Olha, quero muito agradecer.
Só um detalhezinho rápido, a Cinemateca, eu confundo às vezes, é que fica na Vila Mariana, isso?
Cinemateca. Na Vila Mariana, isso. As pessoas confundem. Tem mais informações, gente, quiser mais informações, através do nosso Instagram, arroba Feira Sabor Nacional. Os ingressos são vendidos pelo Simpla.
Baratinho.
Na portaria no momento também, é R$20 o inteiro e R$10 a metade, meia, para mais 60, ou levando um quilo de alimento também, pelo Simpla. E crianças não pagam até 3 anos.
Olha que bacana, então, valorizando a nossa gastronomia brasileira e programação, então, junina. Já tá chegando aí a festa junina, nossa, eu me acabo, viu? Eu adoro quentão, enfim, são muitas iguarias aí, né, que a gente acaba aproveitando nessa época do ano. E vamos mudar de assunto agora, porque na capital do país vai ter Porão do Rock, Arraiá, show de Guilherme Arantes e o Festival Sesc. O Festival Sesc Sound System, né, que tem ali house e hip hop, programação bem recheada. Quem traz os detalhes dessa programação de Brasília é a Marcela Franco.
Eu começo pelo Porão do Rock, que vai rolar no estacionamento da Arena Mané Garrincha. Sábado vai ter Nação Zumbi, Tribo da Periferia, Marcelo Falcão, Scalene e muito mais. Os shows começam a partir das 5 horas da tarde. Se você ainda não comprou, os ingressos começam em R$ 160 pela Ticketmaster. Para quem já está no clima de festa junina, tem o Arraiá Águas Claras, também no sábado. Muito forró, modão e música típica no estacionamento da Uniplan. A programação começa às 7 horas da noite. Ingressos a partir de R$ 30 pela bilheteria digital. Outra opção é uma apresentação especial de Guilherme Arantes com a turnê 50 Anos Luz. O show revisita sucessos que atravessam gerações, como Planeta Água, Amanhã e Cheia de Charme. A partir da às 9 horas da noite no Ulisses Centro de Convenções. Os ingressos começam em R$ 85 pela Ticketmaster. E o setor comercial sul vai virar pista de dança com o Sesc Sound System. O evento mistura house e hip hop com nomes gigantes da cena nacional. No sábado tem DJ Mark e no domingo KLJ do Racionais MC. A programação começa às 4 da tarde em frente à unidade do Sesc do setor comercial sul. A entrada é de graça, mas tem que levar 1 quilo de alimento.
É, dicas culturais, então, em Brasília, para você aproveitar aí o final de semana. E vamos agora para Recife, porque por lá foi anunciado, né, foram anunciados, então, os detalhes do período junino de 2026, né? E o tema deste ano é Nossa Raiz, uma das festas mais tradicionais da região Nordeste. O repórter Júlio Andrade chega com todas as informações.
Serão cerca de 1.200 atrações nos 14 polos descentralizados pela cidade do Recife. O ciclo junino, tão forte na nossa região, será embalado não apenas pelo ritmo do forró, mas também pelo coco, ciranda e baião. Em relação às atrações, passarão pelos palcos nomes como Elba Ramalho, Santana, Petrúcio Amorim, Geraldo Azevedo, Novinho da Paraíba, entre tantos outros. Os homenageados deste ano são os artistas Caju e Castanha, o sapateiro Lucivan Batista dos Santos, a costureira Maria Lúcia Nascimento e o aderecista e figurinista Ricardo Luiz de Souza. Nomes, né? Personagens que representam a cultura brasileira. O principal local da festa será o sítio Trindade, que fica na zona norte aqui do Recife. Por lá vai ter até cidade cenográfica, bem como a exposição de culinária afro-brasileira. Além desse principal polo, outros 11 bairros recebem atrações. E para abrir com chave de ouro, a programação começa no dia 10 de junho com um concurso de quadrilhas. Agora é só a contar os dias e aproveitar o São João.
É, festa junina chegando a todo vapor e a gente aguarda aqui ansiosamente para conseguir então aproveitar essa festa e também acabar, né, comendo ali aquelas iguarias, aqueles pratos tradicionais da festa junina. Agora 10 horas mais 57 minutos, a gente volta pro nosso quadro aqui do Todo Mundo Comenta, que eu falei mais cedo, né, que o universo Pac-Man celebra 46 anos como um clássico dos videogames, né, aquele famoso jogo ali que tem aquele personagem amarelo que acaba comendo ali aqueles bichinhos, né, aqueles circulozinhos ali e fugindo dos fantasmas, né? Jogo que marcou aí bastante a geração de muitas pessoas que jogavam ali nos fliperamas. E tem mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp da TMC, né? Na nossa enquete, qual o seu jogo antigo favorito? Tem aqui a minha amiga Márcia Renato Canto falando o seguinte, ó. Oi, querida amiga Alexia. Então, quando eu era adolescente, não era ligada em videogame. Gostava mesmo era de ouvir música. Até hoje, inclusive. Abraços da amiga Márcia Renato Canto. Um beijo pra você, Marcinha. Ouvir música também é maravilhoso. Inclusive, fiquei curiosa, o que a Márcia Renato Canto ouve? Fica aí o questionamento para você, Marcinho. Um beijo, viu? Tem também mensagem aqui do Douglas Sérgio, aqui falando da Zona Leste de São Paulo, falando boa noite, Alexia, acompanhando aqui desde o Expresso TMC. Uma boa noite para você e para a equipe TMC também. Gosto muito do jogo do Donkey Kong. Jogava desde criança e até hoje acabo jogando as versões mais atualizadas. Um beijo pra você também, Donkey Kong, aí da franquia da Nintendo, também fez muito sucesso. Por exemplo, eu disse que o meu favorito aqui é o Super Mario, né? Um jogo ali realmente bem marcante, bem nostálgico também. Tem também aqui uma mensagem da Débora Freitas, do Rio de Janeiro. Um beijo, Alexia, acompanhando aqui a TMC durante a tarde. Estou trabalhando e sintonizada com vocês. Jogo muito até hoje o jogo do Sonic, mas comecei a jogar quando era adolescente ainda. Jogo antigo que faz com que eu me sinta em casa na época que eu jogava no videogame. Olha só, o Sonic também, muito bacana, né? Aquele porco espinho, né? Aquele porco espinho azul que corre rápido. Enfim, muitas opções. Tem também aqui o Sérgio, da Zona Norte de São Paulo, falando que joga Tetris. É aquele jogo, né? De encaixar blocos, né? Um dos mais famosos nesse sentido. Agora são 11 horas em ponto.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC, tem. Pra te atualizar. Tem. Se importa pra você.
É, vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o escândalo do filme Dark Horse fez Lula crescer e Flávio Bolsonaro cair nas pesquisas eleitorais. Uma pesquisa do Datafolha, feita entre quarta e quinta-feira, mostra Lula com 47% das intenções de voto no segundo turno, contra 43% de Flávio Bolsonaro. Na semana passada, os dois apareciam empatados, com 45% cada um deles. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 cidades. No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 31%. Antes, a diferença entre os dois era de apenas 3 pontos. O caso ganhou repercussão depois de uma reportagem do Intercept Brasil. A reportagem revelou que Flávio Bolsonaro teria pedido dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre o pai, Jair Bolsonaro, né, filme chamado Dark Horse, que conta a vida do ex-presidente. Segundo o Datafolha, 64% dos entrevistados disseram já conhecer o caso. Entre essas pessoas, o mesmo percentual avaliou que Flávio Bolsonaro agiu mal. E o ministro André Mendonça, do STF, determinou nessa sexta-feira que o empresário Daniel Vorcaro volte para a cela especial, onde estava preso anteriormente na sede da Polícia Federal, no Distrito Federal. Com a decisão, Vorcaro deixa a cela comum para onde havia sido transferido nos últimos dias. O ministro atendeu apenas parte do pedido da defesa, que queria substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. Apesar da mudança de cela, André Mendonça manteve a prisão do empresário. Os advogados de Vorcaro alegaram que a cela comum era destinada a presos temporários e não tinha condições adequadas para permanência prolongada. Segundo a defesa, o local apresentava problemas de ventilação, iluminação precária e falta de estrutura. A defesa também afirmou que o empresário estaria exposto a riscos por causa da grande repercussão do caso.